I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como entender os ofícios dados à igreja? Primeira parte, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mari Persona.
A única fonte segura para nós de conhecimento da vontade de Deus é a Bíblia. Ainda que o Espírito Santo nos dirija em nosso andar, em nosso dia a dia, tudo deve ser comparado com o que diz a palavra de Deus. Porque nela, Deus não deu todas as respostas, Deus não falou todas as coisas, mas Ele nos deu tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Então nós não vamos encontrar todas as coisas na Bíblia, mas vamos encontrar tudo o que nós necessitamos para a vida e a piedade como cristãos. E uma das coisas que chama atenção quando alguém vai para a Bíblia é como foram distorcidas as ideias ou as doutrinas ou os termos, as palavras, ao longo do tempo. A gente já sabe que a própria palavra igreja, hoje ela tem a conotação de um prédio, de um edifício, ou então de uma organização com sede, com homens, com estrutura e tudo mais. E quando na Bíblia a palavra igreja simplesmente significa assembleia, uma reunião de pessoas, ou no seu termo mais específico, pessoas tiradas para fora, uma reunião tirada para fora, pessoas tiradas para fora. Isso é igreja. Aí quando nós vamos em alguns outros termos, como é o bispo, basta olhar ao redor para nós vermos também o quanto isso foi deturpado, que não tem fundamento, que nós encontramos pessoas que têm título de bispo. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar alguém ser chamado de bispo fulano. Não era um título. E muito menos não era um ofício, né? Que às vezes a gente fala no sentido de ofício como se fosse um cargo. Ah, fulano tem o cargo de bispo. Aqui o versículo 1 fala que é obra, excelente obra, excelente trabalho almeja. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente trabalho deseja. É um trabalho. E que trabalho é esse? A raiz da palavra é supervisor. O bispo é um supervisor. O que é um supervisor? É alguém que enxerga de cima, que olha de cima, que está atento às coisas que estão acontecendo. Ele não é necessariamente um mestre que ensine, ele não é necessariamente um evangelista, ele não é necessariamente um pastor, que são dons. Ele pode até ter um desses dons, mas ele é basicamente um supervisor. Como é que a gente chamaria num condomínio, né? No condomínio tem lá o síndico. O síndico, ele supervisiona o condomínio. Ele vê se as coisas estão andando corretamente, ele intervém quando necessário. Esse é o trabalho do bispo, ou supervisor, às vezes chamado também de ancião. Por que ancião? Porque ancião é uma pessoa experiente. Então, ele vai dizer, logo adiante, que não seja neófito, no versículo 6, não seja uma pessoa recém-convertida. E também não seja muito jovem, né? Porque, obviamente, um bispo tem que ser uma pessoa experiente. Aí a gente já encontra discrepâncias, tanto na maioria das igrejas católicas e evangélicas protestantes, com homens tomando para si títulos de bispo, como se fosse um cargo superior aos outros, hierarquicamente mais elevado que outros, na maioria das vezes unitário, singular. Em uma religião especificamente, que é uma religião falsa, porque nega a divindade de Cristo, os mórmons, os anciãos têm 17, 18 anos, 19 anos de idade, são jovens, o que não faz nenhum sentido. Aquela plaquinha que a gente vê, aqueles rapazes, está escrito Elder, o nome, antes do nome. Então tudo isso é totalmente contrário ao fundamento dado por Deus na sua palavra. Aqui a gente vê algumas características que deviam ter esses supervisores. Primeiro, que ele fosse irrepreensível, no versículo 2. Um outro detalhe também que é importante citar é que nós nunca encontramos bispo no singular. Aqui evidentemente está no singular, porque está falando da pessoa, de um ser humano, mas na sua relação com a Assembleia, eles nunca aparecem no singular. Se a gente abrir em Filipenses, capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo à Assembleia, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, plural. Então em Filipos havia os bispos e os diáconos dessa localidade. Não eram singulares, não era uma pessoa só. E não tinha um cargo de líder ou de alguém que fica à frente ensinando ou coisa assim. Então ela não era singular. Como que se tornou singular? É interessante ler aquele livro, A História da Igreja, do Miller, Andrew Miller. E ele conta que no princípio das perseguições, era assim, que era nas assembleias tinham os bispos, ou anciãos, ou supervisores. Mas aí quando começou a perseguição e começaram a prender os cristãos, as autoridades, para poder soltar ou poder tratar do assunto, queriam falar com o responsável por aquela determinado grupo de pessoas, por aquele grupo de pessoas. O olhar deles era um grupo de pessoas, era uma seita, uma religião, e devia ter um líder, devia ter um responsável. Como no judaísmo haviam os sacerdotes, os levitas, e no paganismo havia também o sacerdote, então os romanos queriam saber quem era que... Aí o que acontecia? Tinha que mandar um responsável. Então eles escolhiam um dos bispos, na própria assembleia local. Vai você então. Aí aquele. Ele era recebido pelo governador, ele intercedia lá pelos que estavam presos. Ele acabava tendo uma certa... ganhando um certo renome, por ser ele que representava aquela assembleia. E quando ele voltava então, obviamente aquilo já alterava o status dele. Tantos irmãos acabavam olhando para ele como alguém superior aos outros bispos, como ele próprio se sentia assim. E com o tempo foi se estabelecendo um bispo em cada cidade. Cada cidade tem um bispo, como hoje, até hoje no catolicismo é assim, né? Cada, não sei como é que chama lá, região, diocese, tem um bispo, tem um homem que é o que representa toda aquela região. Isso é um desvio completo da palavra de Deus.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.